2025 começou mais ou menos como terminou 2024 para o mercado de arroz. Entre os produtores até o consumidor final, tem sinalizações importantes para todos esses elos de uma cadeia que é bastante complexa, uma cadeia bastante completa. E aqui para o Brasil, os últimos acontecimentos para a cadeia arrozeira, e aí falando do produtor, eles de fato deixaram ali preocupações que nós já sabíamos que iam se arrastar, se estender para 2025. Para a gente fazer esse e ter esse entendimento de como começamos esse novo ano para esta cadeia, a gente convida para estar conosco hoje Evandro Oliveira, analista da Safras e Mercado, para nos trazer esses detalhes. Porque, como eu disse, né, Evandro, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, 2025 começou, mas nem parece que 2024 acabou. Tem notícia doidada para o mercado do arroz, né?
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Exatamente, né? Tanto que a temporada 2024 ainda não se encerrou, então a gente segue enfrentando dilemas e desafios ainda do ano de 2024. Vamos ver o que o ano de 2025 nos reserva.
Evandro, a gente vamos começar o seguinte, vamos olhar do campo até a mesa. Entre os produtores, nós tivemos um 2024 muito difícil, de desafios que não foram pequenos, e a gente vai ter, num passado muito breve, a condição das enchentes no Rio Grande do Sul, maior estado produtor do Brasil. Esse problema ainda é algo que traz seus reflexos, a gente ainda sente um produtor, principalmente o produtor gaúcho, descapitalizado para pensar e planejar próximas safras, planejar investimentos, enfim, como é que é o que atual momento é esse para o produtor brasileiro de arroz e trazendo um pouquinho desse recorte para o produtor gaúcho?
Com certeza, Carla. Temos que ter em mente que o problema das enchentes, e antes ainda do problema das enchentes, o produtor já enfrentava diversos desafios relacionados ao clima. Na virada de 2023 para 2024, o produtor já enfrentava chuvas torrenciais, ventos muito fortes que resultaram no acamamento das lavouras, tanto que quando tivemos o infeliz evento das enchentes, o produtor já estava com maior parte já da colheita encerrada, né? Estávamos acima de 80, 85% já colhido, o que serviu para trazer novos problemas. E esses problemas nós enxergamos agora nos trabalhos de plantio dessa safra, que foi a questão do solo, né? Da infraestrutura. Muitos produtores, principalmente da região central do estado, não tiveram condições de concluir os trabalhos de plantio. Tanto que isso gerou discussões acerca da real área plantada, né? A real área plantada pelo Rio Grande do Sul. Tivemos diversos ajustes nas estimativas de área. E, ao que tudo indica, cerca entre 20 e 30 mil hectares do que foi estimado inicialmente não puderam ser concluídos, né? Tanto
Certo.
que esse número ficou mais para 920, 930. Então, os reflexos a gente ainda vê nesse momento. E acredito que também o fato do endividamento, né, da falta de soluções para auxiliar esses produtores foi um problema gigantesco que a gente vem enfrentando até esse momento.
Agora, essa condição, Evandro, ela se estende, essa questão da preocupação financeira ou da saúde financeira dos produtores. Como é que ela está se a gente olha para outros estados que, inclusive, foram responsáveis ali por compensar, né, na composição da oferta quando se perdeu parte dessa oferta, inclusive parte do que já estava colhido e armazenado no Rio Grande do Sul? Como é que está a situação dos produtores em outras partes do país, principalmente nesses estados que foram fundamentais para recompor a nossa oferta no ano passado?
Se a gente for falar de recomposição de oferta, nós falamos primeiramente de Santa Catarina, o segundo maior estado produtor, um estado característico por excelentes produtividades, excelentes resultados nas lavouras, né? Mas que também sofreu impactos contundentes por conta do El Niño da safra passada. Então, A produção e a produtividade do estado de Santa Catarina também foram severamente impactados, tanto que as médias de produtividade do estado de Santa Catarina fecharam abaixo de 8 mil quilos por hectare, para um estado que estava acostumado com produtividades acima de 8.500, 8.700, com algumas regiões até acima de 9 mil quilos por hectare. Então, um estado muito importante que também sofreu grandes impactos. Na sequência, temos o Tocantins, que é um estado que vem fazendo um trabalho excepcional para a cultura do arroz, com excelentes resultados, ampliação de áreas e muito mais produtores interessados pela cultura do arroz. Também sofreu com o clima, né? Pelo contrário, ao invés de chuvas, com falta delas, com estiagens severas por conta do El Niño, teve o seu impacto mais voltado para a qualidade do produto, tanto que nesse momento nós temos uma grande oferta de produto no norte e no nordeste, mas com um rendimento inferior ao padrão industrial, né? 58% de grãos inteiros. Nessas regiões nós temos até abaixo de 55% e até abaixo de 50%, o que acabou impulsionando a comercialização de produtos tipo 2, ou sem tipo, ou composição de mix. Então, tivemos muito um crescimento desse tipo de produto e uma escassez do produto padrão ou até o produto de alta qualidade. Então, esses estados do norte, do nordeste ou até da região centro-oeste, né, temos ali o Mato Grosso, que teve um grande aumento de área também, obviamente tiveram seu papel fundamental juntamente com o avanço das importações, né? Temos que lembrar que somente da Tailândia foram mais de 150 mil toneladas de arroz beneficiado, importados de um país que não é tradicional importarmos grandes quantidades.
E como é que a indústria está observando esse momento da oferta, portanto? Evandro, a gente comentava um pouquinho antes de entrar no ar e a gente fazia essa linha do tempo. Então, o produtor está preocupado com algumas coisas, a indústria com outras coisas, o consumidor com outras. A oferta está posta dessa forma, com essas sinalizações das importações, né, desse quadro todo. Como é que a indústria está olhando para isso e se posicionando nesse cenário de oferta para construir a demanda?
Primeiramente, temos que lembrar que, por conta do forte enfraquecimento do consumo, principalmente no segundo semestre de 2024, tanto as indústrias cerealistas, o varejo, então a ponta compradora, acabou reduzindo suas compras, até porque indústrias não conseguiam repassar os altos custos da matéria-prima ao varejo. O varejo sinalizava muita dificuldade nas vendas, não tinha condições de aumentar preço e não tinha essa capacidade de absorver os custos da matéria-prima, né, que representam cerca de 85% dos custos, né? E a indústria, nesse beco sem saída, né, acabou reduzindo suas compras de matéria-prima e muitos desses compradores encerraram o ano com estoques curtos, estoques pouco confortáveis para iniciar esse ano de 2025. E o que estamos percebendo nesse momento agora é uma maior presença compradora. Estão sendo relatadas, né, melhores vendas nesse início de 2025. O consumidor gradualmente está indo ao supermercado, está voltando às compras, né, após um 2024 onde acabou estocando arroz por conta do fenômeno das enchentes e o medo de faltar produto. Então, agora, aos poucos, o consumidor vai retornando às compras e as indústrias vêm reportando melhores vendas. E com isso, uma maior necessidade de compra. E o que que está se percebendo nesse momento? Uma dificuldade na aquisição de matéria-prima. O produtor que tem a pouca oferta existente de matéria-prima da safra de 2024 está na mão de produtores que não têm pressa para comercializar. E a nova oferta oriunda das colheitas iniciais, esse produto precisa de um preparo, né? Precisa de um tratamento até ser empacotado e disponibilizado nas prateleiras. Isso leva tempo. Então, o produtor, sabendo disso, eleva suas pedidas e a indústria segue com dificuldade de repassar esse aumento, esse custo da matéria-prima para o varejo, que ainda sinaliza dificuldade nas vendas. Então, a gente segue nessa queda de braço, compradores e vendedores disputando ali, né, tentando achar um caminho, enquanto não chega o grande volume de oferta da nova safra, que promete ser uma safra grande, né? Rio Grande do Sul, perto de 8 milhões de toneladas, e a nível Brasil, perto de 12 milhões de toneladas, né? Mas até a segunda quinzena de fevereiro, onde se promete o pico da colheita, tem muita água a rolar, tem muita coisa para acontecer, e até lá a gente segue nesse imbróglio, nessa queda de braço.
Agora, Evandro, nessa queda de braço, como é que isso acaba travando de fato os negócios? Isso deixa o mercado quase que estabilizado, sem muita liquidez? Isso compromete a liquidez do mercado?
Com certeza, o início desse ano foi um ano, um início de liquidez mínima, para se falar agora, digamos que do final dessa última semana para cá, né? Então, nesse final de janeiro, vamos falar assim, né? Nesse final de janeiro que a gente percebe uma melhor movimentação, melhores vendas sendo relatadas. Então, aos poucos, o mercado vai ganhando tração. Mas o início do ano foi realmente muito fraco, e por conta disso, os preços não têm apresentado grandes oscilações, nem para cima nem para baixo. Uma certa lateralização. Se estimava, né, um piso, na verdade, né, um piso em torno de 80, R$ 90 para o pico da safra. Alguns já projetam que talvez não cheguemos a tanto, né? Pode ser que nós venhamos a repetir o piso de 2024, que foi de aproximadamente R$ 95 por saca. Mas a gente tem que lembrar que, nesse momento, na depressão central do estado gaúcho, temos indicações de R$ 94,50. Fronteira oeste, temos indicações de R$ 95 até R$ 102, dependendo da região. E nas planícies, temos indicações até R$ 105. Então, o mercado tem diversas indicações de preço. Fora do Rio Grande do Sul, fora do sul do país, né? Temos indicações aí 120, 125, então temos todo tipo de indicação, mas com o que vem acontecendo nessa última semana, já não se aposta muito em grandes oscilações de preço até a entrada da safra, até o pico da colheita da safra gaúcha.
Nisso, como é que fica o consumidor na sua análise, ou se a gente consegue entender como é que essa situação vai. A gente vai conseguir fazer essa análise, Evandro. Ele vai paulatinamente voltar a uma demanda regular, ou ele vai ter ainda uma sinalização? Porque ele está olhando e ele está vendo os preços como estão se comportando. Qual é a sua análise para o consumidor final diante do que se observa do campo até a indústria?
Perfeito. As informações que temos nesse momento são de um pico de colheita a partir da segunda quinzena do mês de fevereiro. Vamos projetar o mês de março, né? Então, temos uma oferta considerável a partir de março. Como falado anteriormente, esse produto recém-colhido precisa de um preparo. Então, ele vai chegar às indústrias, vai ter um tempo até que seja empacotado e distribuído para o varejo. Então, isso leva um tempo. E considerando essa transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, né, tendo em vista esse tempo de preparo, distribuição e tudo mais, acredita-se que a partir de abril o consumidor ele possa perceber um maior alívio nas gôndolas, o que naturalmente contribuiria para uma recuperação do consumo. Juntamente com essa transmissão de preços, um maior alívio a partir do mês de abril, nós também temos, vamos dizer assim, o rival do arroz, que são os derivados do trigo. E o trigo, nesse momento, apresenta indicações, uma projeção, né, um viés autista. Os preços do trigo estão em uma tendência sediar alta, temos uma escassez de trigo nesse momento, principalmente o trigo de boa qualidade, o trigo panificável, o trigo disponibilizado para as indústrias, né, que viram os derivados que o consumidor tem no supermercado, né, que rivalizam com o arroz. Então, a tendência é de um encarecimento desses subprodutos do trigo, o que seria mais um elemento que pode beneficiar as vendas do arroz. Temos também, não podemos descartar o cenário de incerteza macroeconômica que nós vivemos. Então, aqui a gente considera a inflação, consideramos a alta taxa de juros que nós temos no país, um dólar, né, um real persistentemente desvalorizado. Tudo isso impacta no bolso do consumidor. E nós sabemos que a cultura do arroz é uma cultura relativamente resistente a períodos de crise, porque em momentos de crise econômica, o consumidor ele tende a retornar a culturas básicas, ele vai readaptar o seu orçamento, retirar alimentos mais caros e, naturalmente, ele volta a consumir produtos básicos, né? O que deve favorecer o consumo tanto do arroz quanto do feijão. Então, já são três elementos que podem contribuir para uma recuperação do consumo do arroz. Como quarto elemento, eu poderia salientar um forte trabalho de toda a cadeia produtiva, na promoção da cultura do arroz. Isso é o que nós enxergamos que é um trabalho que todos nós que trabalhamos na cadeia produtiva do arroz podemos fazer, né? Um trabalho de promoção da importância do arroz, dos derivados do arroz, de toda a cadeia produtiva do arroz, não só em questão de consumo, mas também na questão mais que social, a questão econômica, né? O beneficiamento regional, economicamente falando, e tudo isso vem sendo feito tanto pelas entidades da cadeia produtiva, como FEDERARROZ, sindicatos, quanto pelas indústrias e marcas, né? A gente entra nas redes sociais, nós percebemos é um trabalho de excelência feito nesse sentido da promoção da cultura do arroz no intuito de uma recuperação do consumo. E acredito que esse seja um elemento que venha a somar nessa recuperação nesse ano de 2025.
Bom, tomara. Agora, Evandro, como o nosso tempo está quase terminando, mas eu quero te fazer essa pergunta, porque eu poderia falar mais tempo aqui contigo sobre todos esses fatores. Eu queria entender de ti como é que você está vendo a posse de Donald Trump no mercado do arroz, né? Eu queria entender se o mercado do arroz americano pode sentir algum impacto com o novo presidente, quais são suas expectativas, se alguma relação comercial dos Estados Unidos para algum setor específico pode afetar também esse setor, qual é a tua perspectiva, qual a tua análise até esse momento?
É uma pergunta bastante polêmica, né? Então, nós temos diversas camadas nessa situação, né? Mas agora que nós temos as primeiras falas, os primeiros decretos assinados, a gente já consegue ter um cenário mais concreto do que nos reserva essa posse de Donald Trump. A gente consegue ver que o produtor norte-americano deve ter pela frente um governo mais protecionista, assim falando do agronegócio norte-americano, né? Isso pode dificultar um pouco a vida do produtor, principalmente do exportador brasileiro, né? Então, um produtor norte-americano com maior acesso a crédito, com diversos benefícios, né? Financeiros, fiscais, sejam diversos benefícios aí por parte do governo. Então, esse produtor ele deve encontrar aí um governo mais protecionista, medidas mais protecionistas, o que deve beneficiar o produtor de arroz norte-americano, né? Então, a nossa janela de exportação já é curta e temos até setembro para conseguir bons resultados de exportação. A partir de setembro entra a safra norte-americana e é natural, né, que nós percamos um espaço, né, nesse mercado internacional. E com um governo norte-americano mais protecionista, isso pode dificultar um pouco a vida do exportador brasileiro. E junto com isso, a gente vê também algumas escaramuças entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Não se descartam sanções contra o Brasil, né? Então, uma das falas de Donald Trump foi em relação a essa animosidade, né, entre os dois países, e que o Donald Trump deixa claro que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. E não está errado nessa questão, né? Então, qualquer sanção contra o Brasil pode dificultar ainda mais a vida do produtor e também do exportador brasileiro. Lembrando que mais.
Bom, acho que nós tivemos um probleminha na comunicação final, nessa conclusão do Evandro, mas o que ele nos dizia? Temos aí algumas. Ah, Evandro, está de volta conosco? Você travou um pouquinho, você estava concluindo o seu raciocínio, por favor, fique à vontade.
Isso é em relação a essa questão, né? Lembrando que em maio nós temos o período de aquisição de insumos, onde os produtores se posicionam tanto em fertilizantes quanto em defensivos, e tudo isso é cotado em dólar. E dependendo da postura do governo norte-americano em relação ao governo brasileiro, alguma sanção que seja imposta ao Brasil, né, por conta dos Estados Unidos, pode dificultar a vida do produtor brasileiro, encarecendo a próxima safra lá no final do ano de 2025. Então, são essas diversas camadas, né, o protecionismo e essa animosidade em relação aos dois países.
A gente vai acompanhar. Evandro, é sempre muito bom ter você aqui com essa análise sempre completa, 360 do mercado de arroz. A gente adora receber você aqui, você e as suas análises. Então, muito obrigada mais uma vez. Tenho certeza que 2025, aliás, feliz ano novo para você, porque aqui ao vivo ainda não nos falamos. A gente até já tinha se falado ali no bastidor, porque nós sabíamos que íamos ter pautas quentes para esse mercado em 2025. Então, feliz ano novo para você, meu amigo. A primeira de muitas desse novo ano, tenho certeza.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. É sempre bom participar. Um feliz ano novo para ti, para toda a equipe, para toda a audiência do programa. E vamos para cima, que esse ano de 2025 promete.
É verdade, promete mesmo. Obrigada, Evandro. Boa semana para você. Bom trabalho, meu amigo. Um abraço e até a próxima.
Abração, até a próxima.
Até mais. Bom, senhoras e senhores, Evandro Oliveira, analista das safras e mercado, nos fazendo esse overview do mercado de arroz. Todos os setores estão em alerta: o produtor, a indústria e o consumidor final. Então, todos vão precisar se alinhar e terminar com essa queda de braço que está limitando a liquidez e, portanto, os novos negócios aqui no Brasil. Estamos acompanhando, estamos de olho. A gente vai concluindo por aqui esse boletim, é a primeira edição do TV, da nossa TV Notícias Agrícolas, aqui no nosso noticiasagricolas.com.br e também pelo nosso canal no YouTube. Então, compartilhe essa transmissão para que mais pessoas possam ser impactadas pelas nossas informações ao longo do dia. Começa tudo às 8 horas da manhã com o Bom Dia Agronegócio e vamos até uns minutinhos antes do João Batista Olive chegar com o Tempo e Dinheiro. A gente se vê já já. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.